Em relação à imprensa, que tem um papel também muito importante nessa realidade, qual é a diferença que você enxerga da imprensa do seu início de carreira para a imprensa atual?
Ah, meu amigo, é muito difícil. Muito difícil porque a imprensa de antigamente dava gosto, meu amigo. Dava gosto se ver. Eu ouvi um Otinaldo Lourenço de Arruda Melo, que foi meu grande professor, comandou Arapuã, AM, na época, durante um bom tempo. Eu ouvi Zé Otávio de Arruda Melo comentando. Eu ouvi Vandal Dionísio comentando futebol. Ivan Bezerra de Albuquerque, falecido recentemente, também comentando futebol. Eudes Toscano, narrando futebol, dando aula de narração, né? Ouviram Ayrton José, que Deus o levou, grande comunicador, meu amigo, né? E sempre tirei o chapéu para ele. Metusael da Silva Dias, esse cara, né? Você nunca ouviu falar, mas foi o comunicador, chamava ele de Reizinho, meu amigo. Porque realmente ele reinava na comunicação. Só que ele começou a deixar para lá, não sei o quê, eu fazia o programa um dia, no outro dia não ia, e eu ia entrando. E o Otinaldo dizia: Cássio Evandro, vai lá. Eu fazia esportes. Vai lá, Cássio Evandro, faz o programa de quem? De Metusael. Ele está dizendo que não vem amanhã, não. Aí, quando é fé, deram férias a ele, mas nunca ele voltou. Terminou a vida dele de radialista lá em Bananeiras. Na rádio de Bananeiras. Mas eu tiro meu chapéu para ele o tempo todo, que eu aprendi muito. É tanto que eu passei. Veja o que é diretor de rádio, né? Otinaldo Lourenço. Cadivando, passe 15 dias sentado dentro da cabine, ouvindo o Metu, como ele chamava, Metuzael. Ouvindo ele. Para quê? Eu sabia de nada. Né? Eu sabia que um dia iria substituir um cara que eu era fã dele. Né? Pois isso aconteceu, rapaz. O rádio antigamente era desse jeito, né? A Rádio Tabajara dava gosto de se ouvir, o Paulo Rosendo, eita, e tantos outros, o pessoal tinha aqueles auditórios, né? A Orquestra Tabajara. Ah, meu amigo, era um rádio que era atuante o tempo todo e a gente amava aquilo que a gente fazia. Hoje, infelizmente, houve uma invasão muito grande dentro da nossa classe. Invasão grandiosa, não é? E essa invasão, ou nessa invasão, apareceram pessoas que nunca deveriam estar vestindo a camisa de radialista. Nunca deveriam. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, viu? Mas vocês bateram na porta errada. Mas entraram mesmo assim. E com isso, estão prejudicando, rapaz, a boa comunicação, né? Aquele amor que a gente tinha no rádio hoje, a gente está quase deixando para trás, porque é um rádio que não é o nosso. Pode ser desse rapaz aqui, Kubitschek, mas não é o meu. O meu rádio não é esse, não. Mas, Cadivando, você é saudosista, você é ultrapassado, como ele diz, né? Ah, meu amigo, ultrapassado não, eu tenho história. Eu tenho história em cada esquina dessa cidade, eu tenho uma história. E em cada esquina do rádio também eu tenho uma história. Modéstia à parte. É? Eu tenho, e o povo é testemunha disso. Os próprios companheiros meus são testemunha disso. Está aqui, ó, Kubitschek, começando o programa, porque ele entendeu que Cardivando, pela história que ele tem, pela vivência que ele tem no rádio, pelo conhecimento que ele tem, que eu não sei se eu tenho realmente esse conhecimento, eu mereceria ter início como entrevistado deste programa que eu espero que dê certo. Que dê certo, não, que vai dar certo. Que ele é um cara moço, inteligente, tem todo um futuro pela frente e vai acertar naquilo que ele quer.
Essa comparação que você faz, eu já ia chegar até nessa questão aí. A imprensa de antigamente era muito melhor do que a imprensa atual. Os políticos de antigamente também, e você pode ser incluído nesse rol porque você foi vereador, eram melhores do que os políticos de hoje?
Também. Eles não atacavam tantos radialistas. Eu digo, atacavam entre aspas. Não exigiam também entre aspas de certos radialistas. Mas realmente, meu amigo, como eu falei, né? De políticos de antigamente, um Rui Carneiro, meu amigo, um cara que só vivia nos braços do povo, né? Um Antônio Maris, uma inteligência rara na política, seriedade, né? Antes de tudo. um Marconi Gadelha, que eu botei naquele cara, pela primeira vez, médico paraibano, o orador, meu amigo, meu Deus do céu, era outro que eu parava para ouvir, até um dia desse, eu estava em Bahia, ele chegou lá, meu, o discurso dele parou todo mundo, meu amigo, e teve um senhorzinho perto de mim, disse, esse é o Marconi Gadelha, como ele fala bonito, com a idade dessa. Meu amigo, não tem idade não, hein? Para quem tem a cabeça do lugar, a idade é simplesmente um número, simples assim. Silvio Santos que o diga, Silvio Santos que o diga. O Brasil parar para ouvir um cara com 88 anos de idade. Não é brincadeira não, não é porque é o dono do SBT. Se ele tivesse da Globo, tinha audiência maior ainda, mesmo com aquela idade, né? Com aquele que ele conseguiu através da sua comunicação, que começou tudo com o quê? A primeira profissão dele, de Silvio Santos.
Camelô.
Calcula. Camelô que também é um homem altamente comunicativo, né? É uma comunicação, sai da frente. E isso tudo, rapaz. Então, os políticos antigamente, meu amigo, falei em dois da tua cidade, Souza. Tônio Marins e Marcondes Gadelha. Esses dois sempre foram, rapaz, e serão nomes respeitados em termos de seriedade, em termos de planejamento, em termos de administração. Por essa Paraíba inteira. Sempre vão tirar o chapéu para ele. Doutor Wilson Braga, tem muita gente que fala, mas gente que nunca votou dele. Mas é outro também, que nunca, jamais será esquecido. Pelo lado também popular dele. Era um cara que chegava nos cantos. Aliás, me disseram que é em toda Paraíba. Eu pensei que era só em João Pessoa. Ele chama o pessoal pelo nome, rapaz. João Santana, Antônio de Souza, Cardivando. Até hoje, rapaz. É brincadeira. Isso é o Wilson Braga. Eram os políticos de antigamente, rapaz. Uns ficaram até hoje, estão aí, né? Graças a Deus. Mas outros se foram, deixando uma lacuna muito grande. Como eu falei também, Raimundo das Fora. Ronaldo Cunha Lima. Meu amigo, quem não parava para ouvir Ronaldo Cunha Lima? Hein? O orador, o poeta. O Brasil parava para ouvi-lo. O Brasil parava para ouvi-lo. Né? E hoje? E hoje? Eu vou ouvir quem? Ricardo Coutinho, é? Eu vou ouvir João Azevedo, eu vou ouvir o outro lado, Cássio Cunha Lima ainda sobressai, eu digo em termos de fala, né? Em termos de oratória, não estou falando no cara administrador, de jeito nenhum, né? Mas aponte um, que a gente diga assim, esse é o cara, é difícil, meu amigo. Tanto de um lado como o outro, não me interessa, né? A gente tem sempre sinões, né? Algumas interrogações, né? Bom, mas nem tanto, etc, tal, lá vai. E antigamente não era assim, não. Ou o cara era ou não era o bom, meu amigo, naquilo que ele fazia, política.
Calivando, os políticos se queixam muito que quando perdem os mandatos enfrentam um processo de solidão. Essa solidão acontece também com os comunicadores quando perdem o microfone?
Ah, minha amiga, eu espero que isso não aconteça comigo nunca.
Você já viu amigos que deixaram o microfone também tiveram que passar por isso?
Ah, depois dessa invasão no rádio, que nós temos de profissionais excelentes, rapaz, relegado a segundo plano. Eu admito, Kubitschek, um Jadir Camargo, com a voz daquela, meu amigo, hein? Pedindo emprego em rádio, e as emissoras dizendo não. Eu admito o Sérgio de Andrade, meu amigo, com a voz daquela, né? Sérgio de Andrade, também procurando emprego em rádio, e onde ele chega é não, 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 né? E se eu for falar aqui, são dezenas e dezenas de companheiros. E eles sofrem realmente. Isso é depressivo, né? Isso é depressivo. Eu conheço isso mais ou menos, porque quando eu entrava de férias, eu ficava procurando rádio para eu ir lá, falar, tal. Uma vez eu fui bater em Cajazeiras. Eu fui bater em Cajazeiras, na rádio do Alto Piranha, naquela época, né? Eu cheguei lá às 5 horas da manhã, sozinho, meu amigo. Porque eu estava procurando o ar que eu respirava diariamente aqui na rádio, e eu estava de férias, porque eu estava de férias, meu amigo. Então, somente calcule você, o cara que está há 10, 20, 30 anos nessa profissão e de repente tiram ele de tempo, tiram ele do ar. É um sofrimento, rapaz. É um senhor o sofrimento, né? E é uma pena. Eu, se tivesse uma rádio minha, eu ia exatamente trabalhar em cima desses caras, porque eles continuam sendo bons, rapaz, naquilo que fazem. Eles têm como o produto de cada um deles é espetacular, né? E por que não trabalhar essa gente, rapaz? Tem tanta rádio aí em cima do popular, não tem programação popular? Não tem emissoras aí que são opções em termos de populismo e tal, etc. Então, por que não trabalhar esse povo, rapaz? Era até mais fácil, né? Mas não. Eu, sinceramente, meu amigo, eu sofro com isso. E agora com a web, né? As emissoras web, eu estou pensando nisso. Porque no amanhã, eu deixando essa rádio aqui, e a rádio sei lá, e deixando outras rádios aí e tal, eu vou optar por ela, a web, em cima do meu nome, da minha história. Será até algo que vai me estimular ainda mais, né? Porque eu sei, do jeito que eu tenho hoje 10 mil pessoas nas redes sociais me seguindo, né? Eu na web, isso aí também colabora, né? E vai fazer com que eu tenha, como Tony Show hoje. Tony Show hoje é recorde, né? Como homem de comunicação nas redes sociais. No rádio nem tanto, é interessante, né? No rádio nem tanto, Tony Show tem essa audiência toda. Embora tenha um nome altamente respeitado dentro da comunicação, mas nas redes sociais ele explodiu, rapaz. Ele simplesmente explodiu. Com mais de 100 mil internautas seguindo ele, é mole, né? No rádio. Televisão não, porque televisão é só imagem, né? Aí fica mais fácil do cara se aproximar desse povo. Mas no rádio, meu amigo, só o som, para o cara agradar e a pessoa dizer, vou seguir esse cara porque eu acredito nele, não é para todo mundo, não.
Calivando, uma outra paixão que você não esconde é pelo Botafogo, pelo Belo. De onde é que surge aí?
Meu pai, rapaz, João Batista de Oliveira, um simples encanador, como a gente chamava, né? Hoje é bombeiro hidráulico, olha que frescura. Encanador que sustentou 9 filhos com o salário que ele ganhava, que nunca passou do mínimo. Aí ele dizia, eu tenho meus quebra-galhos no final de semana, né? Trabalho aqui, ali, sai somando, rapaz. E meu pai, ele me deu um exemplo muito forte, para mim e todos os meus irmãos. Ele pagava tudo que ele devia antes do tempo, né? Ele nunca deixava para aquele dia, né? Para aquele prazo chegar ao fim. Não. Mesmo assim, ele saía, né, procurando um jeito, um outro, e chegava em casa vibrando, todo suado, né? E vibrando, consegui hoje um extra. E tal, lá vai. E meu pai era botafoguense doente, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Não perdi um jogo. Ia até pro treino do Botafogo. Aí levava a gente. A partir daquele estádio, ali no Boiçó, sabe? Boiçó ali, no Bairro dos Estados, ali tem o estádio de futebol José Américo de Almeida. Né? E era ali que o Botafogo jogava e treinava também. E pai levava a gente. E vibrava com jogadores antigamente, tal, lá vai. E eu vendo aquilo, meu amigo, me apaixonei pelo Belo. Eu e meus irmãos todos 9, são botafoguenses doentes, meu amigo. Né? Eu cheguei a entrar num campo por um buraco, meu amigo. Um buraco que tinha nesse estádio lá, no Boiçó, como a gente chama, ali na fazenda do Boiçó, ao lado, né? Onde hoje era chamava de Dead, né? Tem outro nome hoje?
Né? Vila Olímpica.
Hein?
Vila Olímpica.
Vila Olímpica, é verdade. Então, foi ali que começou tudo, meu amigo. Criança, eu com meus 8 anos, 10 anos, e pai me levando e eu já gostando do Belo. E até hoje o Belo me maltrata, mas eu continuo apaixonado por ele.
Além do Belo, o que é mais que ele maltrata?
Botafogo do Rio. Eu sou do tempo, rapaz, dos grandes jogadores, rapaz. Eu sou do tempo de Garrincha. Eu não sou menino mais, não.
Jairzinho,
Quarentinha, Manga. Goleiro Manga. Não passava nada para as cuixecas Botafogo também. Hein? Não. Tem cara de Flamengo, né? Não. Ah, Vasco, é? Sofredor. É verdade, rapaz. Então o Botafogo do Rio também. Quando o Botafogo daqui perde, eu fico torcendo para o Botafogo do Rio ganhar, né? Aliás, ultimamente está com um time ruim. Meu Deus do céu. Mas eu continuo com ele. Aliás, onde tem uma estrela solitária, meu amigo, me chama que eu vou.
Calivano, você tem uma coincidência com o prefeito Luciano Cartacho de ambos torcerem pelos dois Botafogos, né? O daqui, o do Rio. E você não esconde de ninguém que tem uma relação amistosa com o prefeito Luciano Cartacho? Onde é que surge aí essa amizade?
Pelo respeito que ele sempre teve comigo. Simples assim. Nunca fui funcionário da prefeitura, nem nunca me interessei em sê-lo, né? Animo as festas da prefeitura como profissional que sou. Quando sou chamado para defender o meu pão, meu amigo, naquilo que eu sei fazer, não é? E em cima disso, que eu faço questão, né, de enaltecer essa amizade respeitosa, né? Eu não tenho uma ligação tão direta com ele. Certa vez eu tive uma briga com ele porque eu tive que ir a uma rádio, outra emissora, pedir audiência ao prefeito Luciano Cartacho. E eu chegar a dizer que se ele me recebesse, eu ia dormir lá. Eu ia dormir lá, lá na prefeitura, lá em Água Fria. É? Ele ia ter que me engolir em termos de me receber. Mas ele me recebeu muito bem. E o problema meu era tão fácil que ele resolveu em 15 segundos. Eu digo, pronto, basta isso, quero mais nada. Entendeu? Eu sempre fui assim, rapaz. Agora, e outra, viu? Todo cara que me respeitar, basta isso. Será meu amigo, rapaz. Eu nunca lhe vi na vida. Hã? Eu nunca lhe vi na vida. Né? Kubitschek, estou vendo agora, Kubitschek. Mas já me tornei amigo do cara. Só o modo do cara dizer, ó, o cara chegou aqui dizendo que é meu ouvinte. Né? Que sempre que pode está ouvindo o programa. Respeita os meus ouvintes. Acha que o programa está altamente certo em liberar os ouvintes para participar do mesmo tal. Então basta isso, rapaz. Quer dizer, o respeito recíproco é muito importante na vida atual, meu caro companheiro.
Calivano de Oliveira, muito obrigado pela entrevista muito honrosa para mim. Eu posso, inclusive, deixar o espaço aqui para que o senhor queira acrescentar, falar um pouco mais sobre a sua trajetória como vereador aqui em João Pessoa, algo que deixou de ser abordado.
Um
espaço inteiramente aberto aqui para que o senhor possa acrescentar e deixar também uma mensagem final para os nossos ouvintes.
Pois é, rapaz. Eu fui vereador em 1988. Cheguei a ser vice-presidente da Câmara Municipal de João Pessoa. Naquele tempo, o Genivaldo Fausto, que é o presidente do América do Rangel até hoje, América Rajão, né? Era o presidente da Câmara. Né? Carlos Glaucio, que era bancário, ele também foi presidente 2 anos. Carlos Glaucio também foi presidente da época. E eu, como vereador, eu notei, depois que eu saí, foi interessante, que eu não estava preparado para ser vereador de uma capital como João Pessoa. Porque, quer dizer, do jeito que os vereadores eram, Kubitschek, eu cheguei lá como se fosse o radialista e não o vereador. Cheguei batendo em todo mundo, até no então prefeito Wilson Braga. Eu bati o Wilson Braga. O Wilson Braga me botou para fora dessa rádio aqui. Porque eu era do esquema político dele, estava indo de encontro a um projeto dele. que eu achava que não estava certo, né? Mas, naquela época, o Sistema Corrida da Paraíba me chamou de imediato. Era Luiz Otávio, que fazia o programa Meu Dia. Uma audiência espetacular, né? Eu disse a ele, tenha calma. Isso aconteceu de manhã, o Wilson Braga dizendo isso para mim. É, então você procura outra rádio, não sei o que, lá vai. Eu digo, tá, eu sou vereador agora, sou homem livre, né? Aí, quando foi à tarde, ele mandou o vice-prefeito, então, Carlos Mangueira, na minha casa, dizer, o Wilson Braga está te chamando para fumar o cachimbo da paz. Digo, diga a ele que eu não fumo, não. Nunca fumei, vou fumar agora. Mas eu fui. E lá o Wilson Braga pediu desculpas e disse, vote como mandar, né, a sua cabeça, meu amigo, a sua cabeça pensante, que haja na hora certa. E eu votei contra o projeto, fiz aquilo, e ele entendeu perfeitamente, né? Porque, entre outras coisas, eu disse, doutor Wilson, o senhor está querendo um abono para o servidor municipal, e eu estou querendo que o senhor dê um aumento salarial. Na hora que eu for aprovar isso, abono para o servidor e não aumento salarial, o que é que vai dizer meu ouvinte na minha cara? Ao senhor não vou dizer nada. Agora, na minha cara, no ar, na hora que eu abrir os telefones, na sua rádio. Olha que situação, né? Porque eu fui eleito com cheque sem gastar um centavo. Eu perdi 3 campanhas. O povo dizia, Cardivando, 1 é pouco, 2 é muito, 3 é demais. Digo, não existe isso. Você tem que acreditar em você. Que na hora que você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Né? E ganhei na quarta, meu amigo. Perdi depois porque eu estava sem condição financeira suficiente para isso. Porque esses políticos, você sabe disso, né? Políticos, todos eles têm uma profissão forte, financeira. Aquilo é como se fosse um quebra-galho para eles, né? E para mim, não. Eu sempre vivi de radialista, rapaz. E radialista, tu sabe como é, né? Na base do salário mínimo. É uma vergonha. É uma vergonha que a gente recebe de salário, né? Não por culpa das empresas, mas de salário, como manda o sindicato, nosso querido sindicato, né? Entre aspas, batalhador sindicato, né? Pelo radialista. Então, a partir daí, meu amigo, eu me elegi assim, aí cheguei na Câmara dizendo, comigo é pau. Pau para todo lado, meu amigo. Pau, 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 e eu não me preocupava com partidão. Quer botar para fora? Bota. Eu entro no outro e vou até o fim. Mas parece que o povo está tão acostumado com político desse jeito, né? Com político cheio de coisa, político comprando voto, não sei o quê. Aí o povo dizia, Cardivando, a gente votou em você de graça, e agora? Tu vai pagar, né, que tu deve da outra eleição, e agora mais tanto. De que conversa é essa? O político, isso eu dizia, o político tem que trabalhar, meu amigo, tem que lutar para ganhar o seu salário de maneira condigna, maneira forte e firme. Mas ninguém quer o político desse jeito, rapaz. Não quer, ou então não acredita, né? Rapaz, existe política desse jeito? Pois eu fui assim, rapaz. Fui querendo acertar até o fim, né? E deu tudo errado. Deu tudo errado como eu não esperava nunca, né? E, finalmente, quero agradecer a você, rapaz, e deixar uma mensagem para esse pessoal que está entrando no rádio, né? Saiba que o rádio é algo sério. O Adnaldo Lourenço, que hoje é advogado, foi um grande radialista, ele dizia, o microfone é uma arma poderosa. Do jeito que ela levanta, ela bota abaixo qualquer um, né? Desde que você saiba usá-lo com palavras que realmente sejam aceitas pelo público, você é um vitorioso. Mas na hora que você tropeça nas palavras, você vai ser sempre um derrotado. Então é preciso ter cuidado, hein? Entre vocês que estão entrando no rádio, porque senão a passagem de vocês será muito rápida. né? E só depois vocês entenderão isso. Só depois vocês cairão na realidade. Muito obrigado, companheiro Kubitschek, e que você continue fazendo aquilo que você gosta. Se você gosta de fazer rádio, se você saiu da universidade, né, procurando prática, e essa prática você está conseguindo, você vai ser um radialista completo. Logo, logo. Né? Logo, logo. Isso se adquire com o tempo. Né? E você que já tem um bom tempo nessa caminhada, com mais tempo ainda, vai adquirir mais experiência e com isso mais sucesso na sua carreira.